Pausa com Saúde Mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Olá a todos, boa tarde a quem nos está a ouvir nos 98.7, a quem nos está a ver e ouvir nas páginas do Facebook. Vamos todos cumprimentar a nossa Maria Proença, a nossa nutricionista residente, que hoje vem falar de um tema que ela tem especialidade em, Maria?
Eu tirei em 2019, pela Viewizer, um curso de nutrição avançada no desporto.
Isso. Primeiro, estás bem?
Estou bem, obrigada. Estamos aqui
bem-vindo
mais uma vez.
Pausa.
Obrigada.
É tão bom ter-te cá, Maria. Ela agora também está na Futurum, por isso tem a Maria mais vezes, não é?
É verdade.
Mas é sempre muito bom ter-te aqui para fazermos esta literacia, na verdade, com informação fidedigna, orientando as nossas pessoas nestas questões nutritivas, porque nós somos aquilo que comemos.
Sim.
E a nossa performance também é afetada
a
por isso.
A nossa performance,
verdade?
Também, e no caso a nutrição pediátrica diz respeito. A nutrição, como já ficámos aqui várias vezes, é crucial para um crescimento saudável e acima de tudo também para que as crianças consigam treinar adequadamente e que advenham dali bons atletas.
E hoje vamos nos centrar efetivamente nesta nutrição, nesta área mais desportiva, ou seja, em pequerruxos, não é?
Sim.
Que pratiquem exercício mais do que brincar, porque o brincar faz transpirar.
Pois faz, é uma atividade física também.
Sim, mas que pratiquem aqui alguma modalidade com alguma frequência e regularidade, e depois quando falamos em fases da pré-adolescência e adolescência, às vezes estes desportos vão se tornando um bocadinho mais sérios, não é?
É isso.
E é por isso que é importante olharmos para a nutrição dos nossos miúdos com responsabilidade, certo?
Sim, certo, Maria? Bárbara, e focaste aí num ponto muito, muito importante. Nem todas as crianças que praticam atividade física nós podemos considerar atletas.
Isso.
Portanto, uma criança de 6 anos que tem 3 vezes por semana ou 4 treinos de futebol, se calhar não é um atleta. Um jovem de 16 anos que vai 3 vezes por semana ao ginásio, também não.
Okay.
E portanto aí as nossas orientações enquanto nutricionistas não vão variar muito das demais crianças.
Certo.
Diferente, já é uma criança com 17 anos que pratica natação, por exemplo, que tem até treinos bidiários e provas.
Isso.
Que demandam muita, muita energia.
É esse nível que vamos nos focar.
Nós vamos nos focar um bocadinho em todos e já vais perceber porquê, porque isto da idade pediátrica vai desde a nascença até aos 18 anos e até vamos perceber as diferenças que há entre estas idades. Podemos dividir até em 3 grupos, dos pré-pubertários, pubertários e pós-pubertários, porque a nossa intervenção vai ser sempre diferente. E até antes de passarmos aí, Bárbara, eu queria começar por focar o seguinte. Não basta nós nos focarmos, em contexto desportivo, numa boa alimentação. Porque sem uma boa noite de sono e sem um treino adequado não há milagres. Pontinho desta tríade falhar, se calhar não vamos ter aqui um atleta.
Aquilo que nós
os três
desejamos.
Aspectos têm que estar aqui
serem
postos em prática.
Certo,
é
esta
a base.
Tríade entre a harmonia, não é?
Uhum.
Tu falaste na nutrição, ou seja, o que
na
nós
alimentação,
comemos.
Nutrição, o sono e o treino.
Ok.
E em contexto. Em contextos em que nós tenhamos crianças, eu acho que devemos aproveitar sempre para fomentar bons hábitos.
Isso.
Portanto, até vários artigos científicos nos manifestam isto, que acima de tudo a intervenção nutricional em idade pediátrica no contexto desportivo deve visar a criação de bons hábitos alimentares e uma relação saudável com a comida.
Ok, até porque, independentemente das nossas crianças serem atletas ou não, nós estamos a construir,
sim,
não é? Como se nós dizemos aqui muitas vezes que eles são um barrozinho que nós vamos ajudar,
sim,
a moldar. E isto, o criarmos uma boa relação com a comida de forma precoce, ou seja, de ter idade, tu defendes muito isto também, não é,
sim,
Maria?
Sim, sim.
Vai fazer toda a diferença em muitas questões depois na vida adulta.
Exato.
Que é o nosso período, não é?
Sim,
maior.
Porque é ali que depois vão criar os hábitos que vamos pôr em prática na nossa vida, vida adulta. Bem, Bárbara, então, voltando àquele ponto que eu falei, que é diferente nós falarmos de uma criança com 6 anos e a intervenção nutricional de uma criança com 6 anos, comparativamente com uma criança de 17, que se calhar já está ali muito mais comparada, equiparada a um adulto.
Ok. Conta-nos então essas diferenças.
Vamos aqui ver. Nós vamos, eu acho que uma criança com 3 anos, mesmo que pratique desporto, não é? É de uma forma extremamente recreativa.
Sim.
Vou começar a dividir entre os 6 anos e, no caso das meninas, os 12.
Ok.
O grupo antes de entrarmos na puberdade.
Uhum.
Entre os 12, 9 anos e os 13 para a fase pubertária.
Sim.
E depois, dos 13, 14 até aos 18 anos, a fase pubertária.
Okay.
E aqui há um aspecto que nós temos que ter em conta. Na fase pubertária, entre os 9 e os 13 anos,
uhum,
é uma fase onde se vai desenvolver o pico de crescimento.
Certo.
O pico de velocidade de crescimento acontece geralmente entre os 12 e os 13 anos,
uhum,
mas não é regra, pode acontecer,
sim,
ao longo daquele período. E esse pico de velocidade de crescimento, Bárbara, demanda muita energia. E temos que pensar também que temos ali um crescimento ósseo muito acelerado,
uhum,
e que se calhar a mineralização óssea nessas idades não está assim tão satisfatória para,
okay,
conseguir. E o que é que acontece também? Em contexto desportivo há impacto, há choque e, portanto,
uhum,
o risco de fratura é maior. Portanto, nestas idades temos que visar que aquela criança tem um aporte adequado de cálcio,
okay,
vitamina D. Está bem para que o crescimento...
E mesmo essas questões energéticas, não é?
Sim.
Ou seja, se precisam de mais energia porque estão a crescer a maior velocidade,
sim,
traduzindo o que tu disseste,
isso
assim,
mesmo,
uma linguagem mais simples, não é? Nós também temos que compensar isso,
sim,
a nível da alimentação, é isso, Maria?
É isso mesmo, até porque, Bárbara, nas meninas,
uhum,
nós corremos o risco se a energia e a ingestão, tanto a nível de macro e micronutrientes, não for satisfatória, nós podemos correr o risco de ter uma jovem que, uma criança, desculpa, que não tem a menstruação,
certo,
não é? E isto é muito, muito provável, ou mais provável de acontecer em desportos, como a ginástica, em que há uma grande pressão para o corpo magro e,
uhum,
e às vezes restrição calórica, temos meninas com amenorreia, não é?
Sim.
E isto tem consequências significativas.
Sim, e às vezes acredito que já esteja, que isto seja um caminho, não é? E que estejamos a mudar,
sim,
mentalidades, mas muitas vezes esta pressão e esta restrição é feita por alguém responsável ligado à área do desporto.
Olha, até ficaste,
não é,
aí num assunto que eu acho que é muito importante.
Que não vai facilitar aquilo que nós estamos a trabalhar,
sim,
aqui hoje, não é?
E eu sempre que faço até workshops em contexto desportivo,
uhum,
eu falo sempre isto: os treinadores têm que saber comunicar,
uhum,
e não comparar atletas. Por exemplo,
isso,
nós temos meninos, isto já mais no género,
uhum,
feminino, onde o pico de velocidade de crescimento se está mais tarde. Nós temos meninos com 15 anos que já são homens feitos e meninos com 15 anos que ainda são crianças.
E
o que é que todos querem?
Né?
Tudo certo, mas o que é que todos querem? Que eles sejam homens feitos o mais rápido possível, porque já vamos falar disso também. Quanto mais massa muscular tiver e menos massa gorda, se calhar melhor o desempenho, melhor a,
certo,
performance desportiva. E isto leva a que cada vez mais nessas idades as crianças e os próprios pais, aqueles que estão um bocadinho mais atrás aqui neste desenvolvimento, queiram toma de suplementos, creatina, para,
uhum,
tentar acelerar o processo. E não, cada um tem a sua individualidade e o seu tempo.
Verdade.
E os próprios treinadores têm que perceber isso e têm que comunicar de uma forma mais construtiva, porque isso ainda não acontece. E eu já tive exemplos disso em contexto de gabinete, em que me apercebi que isso não acontecia, e depois até tiveram que ser acompanhados a nível psicológico.
Sim, porque depois
teve um impacto enorme.
Certo. E muito mais nas suas idades. Nós já falámos aqui noutros programas que fiz contigo.
Sim.
Que é muito impactante a forma como nós, esta relação saudável com a comida, não é? Principalmente nesta fase em que eu ainda estou a construir a minha visão perante a vida, a minha personalidade, não é? Os meus valores, ou seja, facilmente eu sou mais influenciável.
É isso, Bárbara, e imagina nós na idade adulta, tu dizes-me alguma coisa, se calhar já vou interpretar, já tenho outro. Uma criança se calhar assume aquilo como verdade, ainda para mais de uma figura que tem muitas das vezes como referência, que é o treinador. Sim. Mas falo treinador, também podem ser pais, vamos ter atenção a isto.
Os adultos que envolvem estas crianças têm que estar sensíveis a isso. Primeiro, àquilo que nós vamos falar, das diferentes necessidades nas diferentes fases, não é? E nos diferentes contextos, não é? Eu posso fazer só como hobby ou pode ser efetivamente algo mais a nível atlético, e isto tem que ter sido em conta. E aquele ponto que tu tocaste relativamente às meninas é muito importante, porque às vezes pode fazer toda a diferença eu compensar aquele aporte energético, não é? E se calhar eu perceber qual é o nível de cálcio e se é importante suplementar ou não, ou até se a alimentação me pode ajudar, não é?
Porque imagina, é isso, não é? Mesmo, em contexto pediátrico nós temos a vantagem que muitas das vezes os pediatras já detectaram déficit e pronto, mas também recolhendo a história alimentar nós conseguimos perceber, será que tem fontes de cálcio suficientes a nível alimentar, até mesmo
se não
ômega 3
e etc.
Sim, e portanto nós conseguimos perceber. Depois vou entrar só aqui um bocadinho para o sexo masculino, porque, Bárbara, isto dá-se da mesma forma, mas tudo um bocadinho mais tarde. A pré-puberdade é entre os 6 e os 11 anos. A fase da puberdade entre os 11 e os 15 e o pico de velocidade máxima de crescimento entre os 13 e os 14, em média, mas pode surgir mais cedo ou mais tarde. E depois entre os 16 e os 18 anos temos os pós-pubertários. E enquanto que nos meninos em idade pubertária há um aumento de massa muscular e uma diminuição de massa gorda, claro está que se tiverem bons hábitos alimentares e praticarem atividade física, porque pode acontecer o oposto também, mesmo a nível fisiológico, isto ser o que há mais tendência para acontecer. Nas meninas já não acontece tanto isso. Na fase pubertária já há mais tendência para aumento de massa gorda.
Ok.
Entendes? Portanto, temos sempre que até individualizar a intervenção mediante o género.
Ok.
Aqui há sim algumas diferenças. Depois, nos meninos, em idade pós-pubertária, também é muito similar ao adulto, e aí é onde eles têm o potencial máximo de aumento de massa muscular. Portanto, Bárbara, numa criança de 6 anos, à partida não vamos conseguir que ela aumente assim muita massa muscular, a nossa intervenção não vai ser mesmo de todo nesse sentido.
Certo.
É, como eu te disse, fomentar bons hábitos alimentares, dar à criança todas as ferramentas para que no futuro seja um adulto saudável e que o seu crescimento aconteça de forma harmoniosa.
Ir acompanhando, não é? No sentido em que todos têm uma relação positiva com a comida, porque isso vai influenciar, não é? Mas transmitindo isso. À medida que eles vão avançando, antes da puberdade e durante a puberdade, aí precisamos de uma atenção diferente, não é?
De uma atenção diferente. E se calhar, a partir ali dos 15, 14 anos, podemos então focar-nos na performance e criar ali grandes atletas. Bem que com 6 anos também já podemos começar a preparar isso, mas como te disse, a nível fisiológico há mais tendência para aumento de massa gorda, não tanto de massa muscular, até na região abdominal. Pronto, depois o crescimento acaba por ajudar nesse sentido, mas nada de acharem que as crianças que têm maus hábitos alimentares e que são extremamente sedentárias, que isto também vai acontecer.
Verdade. Mais. Então, nós precisamos nos alimentar bem, não é? Se nós estivermos efetivamente a este nível também, não é? De competição e de um desporto mais sério, vá. Se bem que nunca levem nada muito a sério na vossa vida, porque é muito chato. Mas não é só a alimentação, nós temos a alimentação e a hidratação também.
Sim.
E na vossa área de atuação, vocês não estão atentos só ao dia da competição ou só ao momento em que acontece. Ou seja, é nesta altura que tu tens que atingir o teu máximo, não é? Há que ter aqui uma preparação durante aquilo que é o treino e o acompanhamento da criança, certo, Maria?
Imagina.
Fala-nos um bocadinho sobre isso.
Então, eu até costumo, muitas das vezes em workshops, questionar, geralmente são os pais que estão a assistir, o que é que acham que é mais importante? Alimentar, nutrir o atleta antes do momento competitivo? Ou alimentar e nutrir o atleta durante a semana de treinos, antes do jogo e depois do jogo? Eu acho que geralmente a resposta é óbvia, não é? E as pessoas costumam responder corretamente. Mais do que a refeição antes do jogo, porque essa então, Bárbara, não faz milagres. É importante nós termos uma criança com bons hábitos alimentares durante a semana
até lá,
toda.
Não é? É como o
isso
treino,
mesmo.
Não é? Eu não vou treinar um pouquinho rápido antes de entrar naquela competição. Eu tenho que ir treinar ao longo do tempo. O aporte calórico, nutricional que nós vamos trabalhando no nosso corpo e potenciando, igual, não é?
Não é na refeição antes do jogo que vamos, por exemplo, conseguir tratar uma anemia, não é? Isto exige tempo. E aqui em contexto desportivo nós temos o glicogénio intramuscular, que é o nosso combustível de energia ao longo, por exemplo, de um jogo de futebol, e que nós garantimos que estas reservas estejam ao mais alto nível é no dia anterior, não na refeição antes. A refeição antes visa que existam ali hidratos de carbono prontos a ser utilizados e que se calhar não se esgotem tão cedo as reservas, mas não faz mesmo milagres.
Sim.
Bárbara, se calhar antes de começarmos aqui a falar como é que nós devemos construir as refeições durante a semana de treinos, etc., nós podemos falar um bocadinho sobre cada um dos macronutrientes e as suas funções. Nós temos três macronutrientes, os hidratos de carbono, a proteína e os lípidos, e os hidratos de carbono visam fornecer-nos energia. São também importantes na recuperação, não é? Depois de esgotadas as reservas de glicogênio muscular, temos que as repor. E são também importantes na performance, não é? Quanto mais energia nós tivermos, melhor será a nossa performance desportiva.
Sim.
Enquanto que a proteína já tem aqui impacto, se calhar mais depois do momento desportivo. Porquê? Porque vai nos ajudar ali na recuperação. Não é? A atividade física, o exercício físico pode sempre desencadear micro lesões a nível muscular e a proteína vai nos ajudar a reparar essas mesmas micro lesões. Auxilia também na manutenção e desenvolvimento muscular. E depois temos os lípidos, que são a nossa reserva de energia. Portanto, durante a semana de treinos e mesmo nas refeições pré e pós-treino, cada um destes macronutrientes vai tendo a sua importância e deve estar lá ou não, já vamos ver.
E nós precisamos de perceber quais são as necessidades específicas, ou seja, eu tenho que perceber o que é que eu tenho que comer de proteína.
Sim, imagina, eu aqui não vou falar de quantidades porque isso é extremamente personalizado, específico,
não é?
Depende do tipo de atividade física, da duração, da intensidade, mesmo dentro de um jogo de futebol, por exemplo, Bárbara, tu tens atletas que correm muito mais que outros, isto temos sempre que
então
adaptar.
Tudo tem que ser equilibrado.
Sim.
O ponto que eu estava a tocar é efetivamente esse, não é? Estes são os três principais macronutrientes e depois cada um é oferecido ou deve estar na
certo,
dieta de cada
atleta. Na hora certa, no momento certo, e até já vamos falar sobre isso. Por exemplo, de uma forma generalista, as recomendações para uma semana de treinos não diferem muito de para uma criança que até não pratica atividade física. As quantidades certamente serão diferentes porque há maior despendo energético em quem pratica, mas o que nós queremos é que os pequenos almoços e lanches tenham ali uma fonte de laticínios, não é? Leite e derivados, que são uma proteína de alto valor biológico, o ovo. Devem ter também cereais e derivados, os hidratos de carbono mais complexos. Deve ter fruta, fonte de fibras, micronutrientes, vitaminas. E também, sempre que possível, uma boa fonte de gordura.
O que é que são lipídios num pequeno almoço, por exemplo?
Por exemplo, abacate, os frutos oleaginosos. Okay. Claro que depois há alimentos que nós ingerimos. O ovo também tem gordura, não é? Okay. Portanto, os lipídios também podem estar presentes noutros alimentos, mas sim, estes exemplos que eu te dei são boas fontes de gordura, okay, por exemplo.
Ok, boa.
Está bem, Bárbara?
O que é que... Então, interromper-te, Maria. Um pequeno almoço equilibrado, seja qual for a idade,
sim,
não é? Em competição ou sem competição, deverá ter estes três componentes.
Sim, e até te posso dar exemplos práticos. Uhum. Podemos, por exemplo, uma criança que acorda sem apetite.
Uhum.
As calorias líquidas. As calorias líquidas geralmente correm sempre muito bem. Uhum. É incluir estes componentes num batido. Por exemplo, isso, fazer um batido com leite ou iogurte, uhum, aveia, fruta e manteiga de amendoim. Isto, lá está, estou a falar durante a semana de treinos, isso, não numa refeição pré-competitiva ou antes de um treino, está bem?
Vamos lá.
É bom contextualizar aqui desse aspecto.
Sim.
Outra hipótese, por exemplo, para uma criança que nem gosta assim muito de leite e derivados, o pão com um ovo,
uhum,
e uma fruta. Depois também temos os famosos cereais, a aveia, ok? Ou o Itabix, com fruta e leite ou iogurte. Depois também podemos facilitar o processo e pôr tudo numa receita de umas panquecas.
É,
e geralmente as crianças até costumam gostar. Escusado será dizer que os alimentos a evitar é os mesmos para as crianças no geral e até a população no geral, não é? Aqueles alimentos que no fundo espremidos não nos vão dar muito valor nutricional. São calorias vazias, como eu costumo dizer. Bolos, bolachas, refrigerantes.
Chocolate.
Sim, sim. Portanto, como estás a ver, Bárbara, durante a semana de treinos as indicações não diferem, sim, muito. Mesmo em relação aos almoços e jantares, recomendamos sempre incluir a sopa, peço, uhum, desculpa, porque temos ali uma grande variedade, sim, de legumes num só pratinho. No prato também devemos ter uma fonte de legumes, de hortícolas, salada, agora no verão apetece um bocadinho mais. Ter a fonte de proteína, carne e peixe, alternar, sim, entre carne e peixe, que é algo que eu vejo que geralmente não acontece em muitas famílias portuguesas, e também variar a fonte de hidratos de carbono, arroz, massa, batata, isso, e quem tem um padrão alimentar omnívoro também usar as leguminosas nesse sentido,
não é?
Como, sim, fonte de hidratos de carbono, tem muitas fibras, é um excelente alimento.
Ok.
Pronto, a nível de prato, pronto, posso dar aqui um exemplo. Podemos fazer uma sopa com um empadão e que eu acho que para as crianças também resulta muito bem. E salada, e a sobremesa, eleger a frutinha, sim, é sempre melhor do que
um pudim.
Sim, claro que nem sempre nem nunca, não é? Sim. Já sabemos isso, não podemos, sim, ser inflexíveis, mas na rotina...
Principalmente quando nós estamos a este nível desportivo, não,
uhum,
é? E quando estamos a falar de um pré-adolescente ou de um adolescente, é importante termos este cuidado, porque sabemos que depois vai afetar, não é?
Sim.
O momento em que quer alcançar os seus objetivos, não é?
Sim, exatamente. Se bem que às vezes numa refeição pós-treino podemos dar ali um miminho, um pudim,
sim,
de ovos,
sim,
ou assim, mas também não é aquilo,
sim,
que eu como nutricionista aconselho maioritariamente.
Sim.
Pronto, Bárbara, imagina, mesmo até quando é que se deve comer ou lanchar antes do treino, depende muito da composição da refeição,
uhum,
mas se for, por exemplo, um almoço ou um jantar, se calhar ali 3 horas antes, se for um lanche ou pequeno almoço, dar ali um espaçamento de 1 hora e meia, 2, para termos a certeza de que no momento em que a criança está a treinar, nada a está a incomodar, porque,
sim,
nós queremos é que, primeiro, os hidratos de carbono que foram consumidos na refeição anterior já tenham sido absorvidos, já estejam prontos a ser utilizados para a boa performance daquele atleta. E queremos que a digestão esteja concluída.
Verdade.
E é neste sentido, se calhar, nós agora podemos falar então quais são os alimentos que não fazem sentido, agora focando já um bocadinho mais naquela,
sim,
refeição antes do momento competitivo, antes do treino, que ainda,
uhum,
estamos na semana de treino, aqueles alimentos que não faz assim muito sentido incluir. E o que é que não faz sentido incluir, Bárbara? Tudo o que vai dificultar o processo digestivo,
okay,
a digestão. E aqui ressalvo que cada caso é um caso. Porquê? Porque eu já tive pais a dizerem: mãe, o meu filho bebe um iogurte, porque lá está, os laticínios é um dos alimentos que se calhar não faz sentido nós juntarmos ali muito próximo do momento
do treino.
Porquê? Porque tem lactose e tem caseína, que são de difícil digestão. Mas temos uma criança que até digere muito bem e se sente bem assim,
certo,
não é? Pronto, depois isto tem que ser muito adaptado. Mas o que nós sabemos, o que a evidência científica nos diz é evitar laticínios, porque são de mais difícil digestão. Leguminosas e couves, elevado teor em fibras, não é? Portanto, okay, também vão dificultar aqui o processo. Molhos, por terem muita gordura, como maionese, etc. Condimentos picantes também podem causar ali mal-estar.
Okay.
Ovos, carnes vermelhas, salmão, peixes gordos, no geral. Uhum. Maior teor em gordura. E também são fontes de proteína, as duas coisas em simultâneo vão dificultar. Uma refeição antes de um treino, isto até vai ser um bocadinho similar ao que vou dizer depois no dia do jogo, deve ser rica em hidratos de carbono e moderada a baixa em proteína. Porque a proteína também é um macronutriente que não é dos mais facilmente digeridos.
Ou seja, quando nós vamos balancear, sim, a quantidade de um e do, sim, outro, o outro tem que se sobrepor.
Exatamente,
não é?
Tem que ser mais quantidade do que, entendes, num prato, por exemplo, encher, dar ali uma quantidade generosa de arroz ou massa ou batata e uma quantidade pequena de carne ou peixe. Está bem, Bárbara? Passando agora aqui ao dia do jogo.
Temos todo este processo,
sim,
que normalmente pode ser uma semana ou mais, quando estamos,
sim,
também a preparar por competições maiores, não é?
Exato.
E depois, no dia, para além de todos os fatores psicológicos que influenciam a performance de cada atleta, não é? Também temos que ter cuidado desde que abrimos a pestaninha, até que,
sim,
chegamos ao momento de mostrar aquilo que sabemos fazer, não é?
Exatamente, exatamente. Então, assim, como eu já falei, no dia antes do jogo, temos que dar ali uma pratada de arroz, massa ou batata ao jantar, para que as reservas de glicogênio estejam
bom,
bem,
né?
Estejam elevadas. Passando isto, no dia do eu estou sempre a focar-me no jogo, peço desculpa, mas é a competição no geral. Nós devemos então fornecer, por tudo aquilo que já falámos, Bárbara, uma refeição rica em hidratos de carbono. E nós temos aqui que introduzir um conceito. Nós temos hidratos de carbono de baixo índice glicémico e de alto índice glicémico.
Então, qual é essa diferença? Conta-nos.
Imagina, hidratos de carbono de índice glicémico mais alto, nós absorvemos aqueles açúcares com muita rapidez.
Ok.
Portanto,
não
se
é
calhar,
o ideal, né?
Depende do momento. Se calhar, durante um jogo é o que nos interessa.
Okay.
Não é? Se não temos muito tempo para comer antes.
Okay.
Agora,
durante uma competição pode ser uma pausa, não é? Imagina, eu já fiz a primeira fase da minha competição.
Nós até já vamos falar sobre isso à frente, mas nem sempre se justifica. Posso já introduzir?
Sim, força.
Vamos então fazer aqui uma à parte.
Que eu baralho isto.
não tem mal, está tudo bem. Imagina, Bárbara, durante a competição, geralmente só se justifica quando ela dura mais do que 60 minutos.
Ok.
E depois temos que ver, pode até se justificar em casos em que dure menos, onde a criança, por exemplo, não comeu nada antes do momento competitivo porque não estava indisposto, não lhe apetecia.
Okay.
E aí o que nós temos que dar é hidratos de carbono de absorção rápida.
Isso.
E alimentos fáceis de transportar também ajuda e que sejam pobres em fibra e em gordura. Portanto, o chocolate...
De prato, não é?
Não.
São snacks.
Mas acontece muito, por exemplo, alguns atletas comerem um chocolate a achar que estão a fazer uma grande coisa para terem energia imediatamente antes ou durante o intervalo. E o chocolate é rico em gordura, portanto, se calhar não é ali uma boa ideia.
Ok.
Temos como exemplo as tâmaras, a banana, que é uma fruta que é rica em açúcar, cubos de marmelada, por exemplo, bebidas desportivas, que são bebidas com hidratos de carbono e sais minerais, até ajuda na reposição de eletrólitos, géis energéticos também pode ser. Portanto, temos aqui exemplos que os atletas podem comer durante a competição. ok? Nada de chocolate, nada de alimentos que vão depois, se calhar, deixar o atleta indisposto para continuar a competição. E ressalvo que lá está, a Bárbara nem sempre se justifica. Certo?
Isso.
Há muitas vezes, não é? Muitas vezes essa dúvida.
Imagina que temos aqui uma competição em que temos 3 atletas, não é?
Sim.
E de repente todos levam com o pacote, não é? Do snack, não pode ser.
Se calhar, não. Pode haver atletas, imagina, então em idade pediátrica nós às vezes temos meninos que jogam 10 minutos porque a equipa tem que rodar e etc. Não se justifica comerem nada ao intervalo, entendes? Portanto. O que a ciência nos diz é que só se justifica quando a competição é mais do que 60 minutos.
Ok.
A nível prático, eu acrescentei aqui que às vezes pode-se justificar também quando a refeição antes do momento competitivo não foi assim grande coisa.
Isso. Ok.
Pronto,
boa.
Mas voltando aqui.
Estas coisas todas. Recentrando.
Sim, voltando aqui às refeições antes do momento competitivo. Bárbara, como eu te disse, deve ser rica em hidratos de carbono. Imagina que nós temos até 3 horas antes. Aí, que se calhar fazia sentido, e era disso que eu estava a falar, darmos hidratos de carbono com uma carga glicémica mais baixa. Porquê? Isso. Porque sabemos que estes hidratos de carbono com carga glicémica mais baixa, após 3 horas, ainda podem estar a ser libertados os açúcares para a corrente sanguínea. Portanto, temos ali um bom combustível de energia.
Sim.
Devemos moderar ou dar uma quantidade de proteína baixa mediante o tempo que temos antes para realizar a refeição antes da prova, e deve ser pobre em fibras e em gordura.
Okay.
Portanto, uma refeição antes do momento competitivo, nós temos que encharcar ali. Pode nem sempre justificar fazermos isso, depende muito das faixas etárias e da carga, até de treinos da semana, mas assim, de uma forma simplista, vamos tentar dar o máximo de hidratos de carbono possível. E, portanto, aí até pode fazer sentido, por exemplo, um sumo natural, porque ali os hidratos de carbono são absorvidos rapidamente e nem há grande coisa a digerir. Um pão, por exemplo, com uma fatia de queijo magro, porque é para termos ali pouca, menos gordura,
não é?
Exatamente, e pôr ali um doce.
Sim.
E atenção ao pão. Se calhar, se é 1 hora e meia, 2 horas antes, e se a criança até geralmente tem alguma dificuldade em digerir um pão de centeio, não vamos dar um pão de centeio. Podemos optar por um pão de água ou branco, está bem? Não é por aí. E esta seria a refeição ideal antes do momento competitivo. Como vês, temos ali várias fontes de hidratos de carbono de absorção rápida ou nem tanto. Depois, se nos focarmos mais num almoço, temos que garantir que teve um bom pequeno almoço. Sim, pode ser da parte da tarde, isso mesmo. Temos que garantir que tivemos ali um bom pequeno almoço antes, Bárbara.
3 macronutrientes, mas em proporções diferentes.
Isso,
não é?
Mesmo, isso mesmo. E devemos então dar e atenção aqui a um pormenor. Muitas das vezes eles comem em equipa, portanto são os clubes de futebol os responsáveis por assegurar esta refeição do almoço. E eu acho que ainda se vê em muitos contextos, eu já assisti. A refeição antes do jogo é bifes panados com batatas fritas. Jogo ou competição, ok? Portanto, acho que tem que haver, temos que sensibilizar os diretores desportivos e etc. para começarmos a ter em atenção a isto. E até mesmo, Bárbara, isso é um bocadinho mais à frente, muitas das vezes as refeições que dão depois de um jogo de futebol são até padarias que têm parcerias e que patrocinam. Também vamos ter em atenção à qualidade dessas mesmas refeições, porque, ressalvo, nós estamos a lidar com crianças e sempre que elas estão envolvidas em alguma atividade, acho que as pessoas têm o dever de as educar, não é?
Porque num desporto individual, não é? Nós temos os adultos cuidadores diretos que se responsabilizam disso, e o treinador também, porque há sempre aqui uma orientação. A equipa é muito mais difícil de gerir isso, mas pode-se tornar fácil.
Sim.
e leve se tivermos profissionais que deem estas orientações como nutricionistas.
Bem, tcharam! Eu acho que cada vez mais há clubes a procurarem nutricionistas para trabalhar com eles em simultâneo.
Isso.
Pronto. Falando então aqui do almoço, uhum. Já tivemos ali um bom pequeno almoço.
Não vai ser panados com batatas fritas?
Não, espero que
então,
não.
Então vai ser?
Olha, podemos então introduzir uma sopinha, mas passada, e uma sopa esta de mais fácil digestão. Uhum. Deve até ter batata, mais uma forma de acrescentarmos ali hidratos de carbono antes, cenoura, mas couve, leguminosas, como feijão, grão, não. Podemos também ter massinha, pronto.
Ok.
Depois, eventualmente, pode estar presente sumo natural, mais uma forma de acrescentar hidratos de carbono, e pão. Há aqueles atletas que até gostam de acompanhar a refeição por pão. Devemos dar ali uma pequena porção de proteína. E qual proteína escolher, Bárbara? Vamos escolher carnes magras, como o coelho, o frango, o peru, ou então peixes mais magros, como o bacalhau, pescada. Atenção é às espinhas. Isto é importante frisar. E dar um prato generoso, incluir uma fração generosa no prato de arroz, massa, batata.
Isso.
Evitar sempre as versões integrais, está bem? E mais uma vez ressalvo que pode não se justificar sempre nós aumentarmos assim tanto a quantidade de hidratos de carbono antes das refeições. Aqui,
antes das competições.
Antes das competições, desculpa. Aqui estamos a pensar que temos ali um grande atleta que treina bastante ao longo da semana e que tem um desempenho incrível, ou joga muito tempo, ou nada. Está bem? Pronto. Já que estamos a falar, vamos falar à sério.
Porque depois também a equipa deve ser difícil de gerir.
Sim.
Porque estamos a falar de crianças, não é, Maria? E temos que tocar neste ponto. E é complicado, ou precisamos deste diálogo claro e transparente com as crianças e respeitoso, onde eu olho em volta e os pratos têm composições diferentes.
Sim, sim, sim. Não. E tem que haver ali um equilíbrio.
Ou seja, se calhar eu consigo adaptar por aquilo que poderá ser a média.
Exatamente,
não é
isso,
todos,
é isso porque, que é feito.
Porque depois também é difícil, não é? Nós quando é mais uma vez, quando é um desporto individual, é muito mais fácil de termos, não é, algum controle sobre isto. Quando estamos em equipa, as crianças vão observar o prato
não,
vizinho,
sim,
não é?
Sim, sim, sim. E até mesmo tem que haver muita comunicação com eles, percebes?
E quando as refeições são feitas, porque quando são feitas também em conjunto, estamos a falar em idades mais adolescência, não é? Porque quando são mais pequeninos, eles normalmente fazem as refeições com os
mais
pais.
Em casa, com os pais e depois
grupos,
é que vão.
Não é?
Sim, exatamente, é isso mesmo. Agora, Bárbara, vamos falar da refeição pós-competição.
Porque não é o
não sei se ficaste com alguma. Sim, não sei se ficaste com alguma dúvida a respeito da refeição pré-competitiva.
Que, efetivamente, dar ênfase aos hidratos de carbono.
Exatamente.
Baixar um bocadinho aquilo
a proteína,
que são as gorduras e a proteína QB. É isso?
Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. E não dar assim muitas fontes de fibra, porque
isso
também pode prejudicar.
Dificultar aqui o processo digestivo e a absorção das coisas, não é?
Agora, a respeito da refeição
pós-competição.
Há aqui outra questão. Nós, às vezes, temos aqueles torneiositos em que as crianças têm mais do que um jogo. Portanto, tudo vai depender disso.
Eles adoram.
Sim, em natação também temos atletas que têm uma prova de manhã e uma prova à tarde.
Na ginástica, artística também.
E aí, se calhar, temos que aumentar um bocadinho ali a quantidade de hidratos de carbono.
Não é? A labutar neste sentido.
Isso mesmo, isso mesmo. Mas a respeito
do pós,
às vezes há muito aquela dúvida. O jogo acabou ao meio-dia, vamos dar um lanchinho logo de seguida para aproveitar aquela janela de oportunidade e depois almoça. Se depois almoça, se calhar não se justifica, percebes? Não, temos ali um... Podemos dar esta reposição de hidratos de carbono num período de 4 horas ou 8, está bem?
O desporto aumenta o apetite, supostamente.
Sim,
não é?
Podemos ter ali uma criança com
fome. Os nossos bonitos vêm esfomeados. Como é que nós podemos contornar isso?
Então é assim, Bárbara, nós temos que pensar também que se calhar se dermos uma refeição, um lanchinho logo ali após o treino, depois podemos pôr em causa a ingestão de nutrientes que são tão importantes e que vão ter acesso no prato principal.
Isso.
O que eu aconselho é algo sempre ali mais ligeiro, se calhar uma pecinha de fruta e um queijinho light, Babybel, ou não nos patrocinam.
Pois não, aqueles redondinhos todos gostamos.
Já
que é farto de pôr na lancheira, não é?
Mas podem até pensar nisso, eu gosto, eu aprecio. Sim. Pronto, dar algo assim mais ligeiro, até mesmo leite com chocolate, é uma boa vida pós-treino, temos ali proteínas interessantes e fluidos e etc. que ajudam na recuperação.
Ou seja, não vamos deixar de oferecer, porque efetivamente pode
se temos uma criança, imagina, se temos uma criança faminta, se ainda temos a deslocação até casa... Não vamos estar a deixar de oferecer, apesar de que se calhar pode não fazer muito sentido se uma hora depois já vai almoçar, mas vamos dar algo assim mais ligeiro, percebes, digestão mais rápida, para depois não comprometer que a ingestão das proteínas do prato de refeição, que são geralmente mais pesadas, legumes e arroz, massa, batatas, os hidratos de carbono no geral, fique diminuída.
Ok.
Entendes?
Porque essa refeição é fulcral também.
É fulcral também.
Então,
no momento pós-competitivo, Bárbara, nós temos 3 R's que nós temos que assegurar. Recuperar, não é? O glicogénio muscular e também no fígado. Regenerar ali a parte mais muscular, não é? Reparar as microlesões que podem acontecer intramuscular decorrentes de uma atividade física e reidratar. Portanto, os 3 R's nós temos que assegurar numa refeição pós-competitiva. Okay. Ressalvo novamente, recuperar o glicogênio intramuscular e no fígado, reparar as microlesões dentro do músculo.
Proteína.
Exatamente. E reidratar. Portanto, imaginemos então que a criança quer fazer ali, não vai almoçar nem jantar, o jogo foi ao início da tarde e vai lanchar de seguida. Vou dar aqui exemplos de refeições,
pizza.
Bárbara. Um pão com queijo. Ah, não.
Só te vou desafiar.
Não, se calhar. Porquê, Bárbara? Porque são calorias vazias. Ali na pizza, se calhar, não vamos buscar os nutrientes que a criança precisa. Pode até comer isso ao jantar, mas não ali imediatamente na refeição após o momento competitivo, está bem? Porque senão não conseguimos que estes 3 R's sejam garantidos. Por exemplo, um pão com queijo e leite com chocolate é uma boa opção. Por outro lado, pode ser até um iogurte proteico e um pão com compota. Okay. Como vês aqui, eu já aumentei, se calhar, um bocadinho a quantidade de proteína.
E estamos a falar de um lanche.
Sim,
não é?
De um lanche. Okay. De um lanche. Pode ser, por exemplo, pão com fiambre de peru e leite ou iogurte. Certo, sim. Bárbara? Temos ali várias opções. E mesmo no prato principal, se calhar aqui já introduzimos as leguminosas na sopa.
Sim.
A fonte de proteína não tem que necessariamente ser carnes brancas, já podemos dar se calhar outro tipo de peixe também, não tem que ser necessariamente magros. Porquê? Porque já não estamos tão preocupados com o aporte em fibras e de boas fontes de gordura que temos que ter antes da refeição. Mas também deve ser uma refeição rica em hidratos de carbono para que haja reposição de glicogénio muscular.
Certo, ok.
Há muitas vezes esta questão. Ah, mas o meu filho treina ao fim da tarde, ou tem jogo ao fim da tarde, depois sai muito tarde, deve jantar antes ou jantar depois. Isto indo aqui para problemas práticos que às vezes surgem.
Porque às vezes o tarde é chegarmos a casa às 10, não é? Às 22.
Pronto. O que é que nós podemos, então, dizer? Que se calhar, idealmente, Bárbara, o melhor é que ele fizesse um lanche antes, uma hora e meia antes, e depois, então, para termos a certeza que ele tem acesso aos componentes do prato de refeição que, à partida, são completos, há um maior aporte proteico e etc., ele jantaria, então, depois do jogo. Quer no lanchinho uma hora e meia antes, quer depois, o que temos que assegurar é que seja pobre em gordura. Para quê? Para não prejudicar o treino e não prejudicar o sono.
Ok. Pois porque nós, se não formos dormir, podemos estar tranquilos quanto à gordura, não é? Até na escolha da carne.
Imagina, claro que nós devemos privilegiar por carnes brancas, nós sabemos isso sempre, mas pontualmente podemos optar por uma carne vermelha, até porque sabemos que são mais ricas em ferro, por exemplo, e uma vez por semana até pode estar lá presente. se nós até temos tempo para digerir, podemos equacionar incluir essa fonte de proteína. Agora, se a criança se vai deitar quase logo a seguir, não. Okay. Entendes, Bárbara? Vamos aqui controlar
isto. O nosso sono pode ser efetivamente perturbado por estas fontes de lípidos, é isso, Maria?
Sim, porque o que é que acontece? E é também o mesmo raciocínio em contexto desportivo. A gordura atrasa o esvaziamento gástrico, portanto a digestão vai ser mais lenta e nós, quando estamos cheios, se calhar não vamos dormir tão bem, não é? Pronto, okay. E é nesse sentido. Depois às vezes há outra questão, que é quando têm jogos muito cedo, deve comer antes.
Ou quando tem que sair para a competição cedíssimo. 6 da manhã,
sim, e temos crianças,
5 da manhã,
sim.
Não é?
Imagina, Bárbara, temos crianças que acordam sem fome. Claro que no melhor dos cenários não temos ali ninguém num momento competitivo em jejum. Mas também se calhar não dá jeito de ter uma criança, forçar ninguém a comer e ter uma criança que até fica indisposta decorrente disto. Portanto, o que podemos fazer é optar por aqueles exemplos que eu se calhar até já dei um bocadinho em contexto do intra-prova.
Uhum.
Dar, por exemplo, um sumo de fruta natural, uma bebida desportiva, uhum. Percebes? Para ter ali alguma quantidade de hidratos e a criança não estar a treinar totalmente, treinar ou a jogar totalmente de barriga vazia. Aproveitar o momento do aquecimento para dar um cubo de marmelada, por exemplo, uhum. Ou depois o intervalo, caso a modalidade assim o tenha, para também repor aqui alguma glicose.
Ok, boa.
Está bem, Bárbara, mas o que é que eu sugiro? Acho que não se deve estar a forçar. Podemos
em
ir por estas.
Na vida das crianças, ok?
Pronto, isso já entra também a tua área.
E nestas questões da alimentação e daquilo que a nossa Maria Proença defende, que é uma boa relação com a comida, então não. É?
E olha, nem me lembrei, a banana, por exemplo, também também pode ser uma fonte. Até a outra opção, que não é a minha favorita, eu confesso, mas barras de cereais, desde que sejam mais pobres em gordura, que geralmente as crianças também vão aceitar muito bem, e é uma sugestão muito, muito válida.
Ok, boa, boa. Okay. Depois, temos, se calhar, quando nós falamos em suplementação,
isso.
Podemos passar para aí?
Claro que sim.
Falamos, se calhar, em atletas mais velhos, não é?
Isso, Bárbara, é isso mesmo.
Se calhar...
Eu vou dividir, para tornar isto um bocadinho mais simples, eu vou dividir os suplementos em dois grupos.
Okay.
Os suplementos nutricionais e os suplementos ergogénicos.
Ok.
Os suplementos nutricionais é, por exemplo, quando temos um déficit de ferro e vamos ter que suplementar.
Isso.
E aqui nós podemos, isto pode acontecer em qualquer idade, fase da idade pediátrica.
Mesmo
mas tem que haver
estar em competição, não é?
Sim, mas deve haver um déficit documentado.
Claro.
Claro que às vezes a recolher a história alimentar da criança, nós percebemos que não come peixes gordos, não come frutos oleaginosos, podemos ter ali algum déficit ômega 3, por exemplo, mas pronto. Isto para dizer o quê? Suplementos nutricionais só se déficit documentado.
Ok.
E aqui os pediatras geralmente andam atentos e fazem a sua parte, nós não temos que nos preocupar assim tanto. Agora, temos outro grupo, que é os suplementos ergogénicos. Os suplementos ergogénicos, Bárbara, servem para melhorar a performance desportiva.
Uhum.
Como
para
eu falei, sim,
né?
Nos pré-pubertários e pubertários, o nosso principal foco não é que haja ali uma grande performance desportiva. Queremos também, mas acima de tudo, queremos fomentar bons hábitos alimentares.
Isso.
E, portanto, se calhar aqui não faz sentido.
Okay.
E mesmo nos pós-pubertários temos que fazer algumas questões. Será que a carga de treino justifica que eu suplemento com creatina, por exemplo, que é muito utilizada e dos suplementos com mais evidência científica? Temos também que pensar que estamos a tratar idade pediátrica, portanto deve ser supervisionado por um adulto.
Certo.
E questionar também, será que o suplemento em causa vai mesmo ter um impacto positivo na performance ou é totalmente inútil e não preciso de ir por aí? Porque, Bárbara, então com as redes sociais há muitas pessoas a difundir ali a informação dos suplementos que até tomam ou não.
Exato.
E há muito interesse.
Achei que giríssimos, na verdade, não é?
É verdade, é verdade.
E quando nós chegamos a esta fase.
Olha, e já que estás a falar em shakers, sim, que é muito usado para o consumo do whey protein, que também é um suplemento, sim, muito. Eu acho que o whey protein só se justifica quando nós temos alguém que não come nenhum tipo de laticínios, isso, que não consegue, pela rotina alimentar, ter acesso à quantidade de proteína que necessita.
Isso.
Portanto, se
não cozo o vinho, não é? Ou uma pescadinha, e está tudo certo.
Pronto, é uma fonte. Imagina, o whey protein é uma proteína que acaba por ser de absorção um bocadinho mais rápida, mas sim, nós também conseguimos buscar proteína, outras fontes de proteína, sim, de alto valor biológico, como o ovo, a pescada, isso, e pode não se justificar. Isto tem que ser muito personalizado, caso a caso. Em contrapartida, há suplementos que estão totalmente desaconselhados, não é? Por exemplo, para crianças em fase pré e pubertária, desculpa, a cafeína se calhar não.
Até para aí aos 13
ali,
anos, não é?
Nas meninas é mais cedo, okay, nos meninos é mais tarde, ali nos 15, sim, 16 anos. Sim. Entendes, Bárbara? Isto tem que ser sempre muito. Claro, vitamina C também não aconselho muito, porque a vitamina C tem um potencial ali antioxidante, e nós queremos que o organismo da criança o faça por si só, não vamos estar ali a dificultar o desenvolvimento. Isso mesmo, isso mesmo.
Desenvolva, não é?
Isso mesmo. E até há suplementos que depois pelo desconforto a nível gastrointestinal que podem causar, isso, como nitrato e betalanina e por aí, também não se justificam, nem nos pré, nem nos pubertários, nem nos pós. Portanto, é avaliar caso a caso, mas o que posso dizer aqui é suplementos nutricionais pode-se justificar em qualquer fase. Os suplementos ergogénicos para melhorar a performance desportiva só faz sentido, na minha opinião, e acho que é consensual, nos pós-pubertários, que aí já são mais equiparados
são,
a
são os nossos adolescentes, quase, sim, jovens, sim, sim, adultos, não é? E mesmo nestes casos específicos tem que se perceber
se justifica realmente.
E se têm também maturidade e autonomia para o fazer.
Exato, deve ser supervisão, não é? Eu acho que deve ser sempre com supervisão em contexto esportivo, pelo fisioterapeuta, nutricionista, pelos pais. E imagina, Bárbara, até perceber se na modalidade esportiva que aquela criança pratica se faz assim tanto sentido nós aumentarmos os níveis de fosfocreatina no músculo, isso, que é o que nos faz ali a creatina.
E uma curiosidade minha, a Maria, tu sentes atualmente no teu contexto clínico e mesmo nesta intervenção que tu tens também nos clubes desportivos, que há pressão neste sentido ou não? Quando tu dizes que é consensual na comunidade
nutrição sim,
ou na área desportiva?
Imagina, é consensual na área na comunidade de nutrição.
Ou seja,
porque na área,
que estudaram esta, sim, coisa toda, não é?
Na área desportiva há muita pressão, okay, porque querem que o desempenho seja o melhor possível, e começa-se a ver que efetivamente, por exemplo, uma creatina tem impacto no rendimento, sim, desportivo, e então acaba por haver pressão. Mas estamos a lidar com crianças e isto tem que ser encarado, portanto, com muita seriedade.
Sim, aqui os pais e os cuidadores diretos têm uma palavra a dizer.
Sim, devem ter. Isto, imagina, é? em contacto com crianças, qualquer informação que seja relevante, eu acho que tem que ser dada aos pais, não é?
Certo.
Porque são os responsáveis por aquela criança. Verdade. Ou então até pode ser comunicado ao treinador e depois o treinador faz ali a ponte, mas idealmente, certo, a informação deve ser enviada diretamente aos pais, ou se possível estarem presentes ali no momento da intervenção, da avaliação, sim, da consulta.
Sim, boa. Eu acho que conseguimos viajar aqui.
É, eu acho
porque
que sim.
Temos planeado.
Fica sempre algo por dizer, sim, ou algo que podemos ter.
Mas basicamente temos de ter esta noção que estamos perante crianças.
Sim.
Em diferentes faixas etárias, que não têm esta maturidade para fazerem escolhas, não é? Que quando chegamos ali à adolescência e mesmo na pré-adolescência já têm algumas vontades,
sim,
e algumas formas de
e
estar.
E também, Bárbara, que muitos praticam desporto, mas nem todos têm uma carga que os eleva ao nível de atleta. Sim, e, portanto,
nós não falámos aqui na, tu falaste na reidratação, mas não falámos aqui naquilo que é a hidratação, não é? Na água. Temos que desenvolver uma relação positiva e saudável com a comida e
mas
nesta
também.
ingestão de água. Eu falo muito isto até às vezes em contexto clínico e a nível da saúde psicológica. Nós precisamos de hidratar também o nosso cérebro, não é? E a verdade é que o aporte que nós temos não é, de líquido também nos ajuda a desintoxicar muitas coisas. Queres dar
então, imagina, a água, a água tem ênfase antes, durante e depois. Digo muito para os pais e as próprias crianças que já são mais crescidas, para estarem atentas à cor e ao cheiro da urina.
Bebam água, não é?
Sim, digo também muitas vezes que imagina, Bárbara, uma pessoa desidratada não vai raciocinar tão rápido e às vezes em contexto desportivo tem que tomar decisões rápidas.
Mas é isso, também bebam água, que é muito importante. Um beijinho muito grande, Maria. Obrigada.
Igualmente, outro para ti.
Obrigada.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.